Declaro aberta a presente sessão ordinária, hoje, 6 de julho de 2020. Consta como inscritos no livro para fazer uso da palavra os vereadores: Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Silvana Chiqueleiro, Ramon Gaspareto, Zico do Bairro e Dilermando Marcon. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O sétimo ano. Moisés disse ao povo: De 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas de seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Excelentíssima senhora Dejane Tonin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Ramon Gaspareto, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação à senhora presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal: que seja melhorada a sinalização da rua Santo Antônio, esquina com a rua Padre Eugênio. Excelentíssima senhora Dejane Tonin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Ramon Gaspareto, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação à senhora presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal: que seja instalada a lixeira metálica com tampa na Avenida Oswaldo Cruz, esquina com a rua Nossa Senhora do Rosário. Resolução número 4 de 2020. De 29 de junho de 2020, autoriza o Legislativo Municipal a mudar o dia da primeira sessão ordinária do mês de julho de 2020. Dejane Inês Orzi Tonin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo o seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a alterar para o dia 6 de julho de 2020, às 19 horas, a primeira sessão ordinária do mês de julho de 2020. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, em 29 de junho de 2020. Registre-se e publique-se em data supra. Eduardo Zorzi, secretário, e Dejane Inês Orzi Tonin, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 119 de 2020, Rondinha, 1º de julho de 2020. Excelentíssima senhora Dejane Inês Orzi Tonin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminho para apreciação e aprovação os projetos de leis número 22 e 23 de 2020, limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal.
Passaremos agora ao grande expediente, com a palavra o vereador Perger, pelo tempo de 5 minutos.
Nossa saudação aos colegas vereadores, a presidente, o secretário, ao jurídico e aos todos que nos acompanham através do portal da Câmara. Queria aqui parabenizar o Poder Público Municipal por ter instalado no trevo ali da entrada da cidade um outdoor, destacando a posição no ranking estadual de duas atividades muito importantes, relevantes para o nosso município. Aqui dando importância a todo o trabalho que as Secretarias de Agricultura e de Obras fazem e vem dando todo aquele apoio aos agricultores, produtores, para que ocupamos essa colocação a nível estadual, que é muito importante, aonde que produzir alimento, a importância que é a exportação que temos a nível de país para outros países, e o nosso município se encaixa nessas duas atividades com muito orgulho. Então, Rondinha hoje ocupa o terceiro lugar na produção de suínos no Rio Grande do Sul e o quinto lugar na produção de leite. Hoje, Rondinha abate perto de 200 mil cabeças de suínos ano e também produz um montante de 3 milhões e 500 mil litros de leite mês. Então, é muito satisfatório hoje chegar e apresentar esses números pelo fato do também o poder público dar um apoio muito importante aos agricultores para que eles possam produzir e chegar aonde eles almejam muitas vezes através do seu trabalho. A gente, quando assume esta casa, a Casa Legislativa, a gente presta um compromisso diante da ética, da lealdade e obedecendo às leis do município e às leis desta Casa Legislativa. Não podemos só pensar o que é favorável para a vida pessoal ou para a gente na pessoa do vereador, mas assim a gente representa todos os munícipes de Rondinha e tem que ter um entendimento que nós temos que apresentar um trabalho igual a todos. Então, isso é a nossa vontade, que esta casa sempre tenha esse compromisso com a população de Rondinha. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Eduardo Zorzi, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero saudar a presidenta desta casa, o assessor jurídico Marcelo, os colegas vereadores, o público que nos assiste e também quem nos ouve através do portal da Câmara. No dia de hoje, quero comentar também uma campanha que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Agricultura, juntamente com o Departamento Ambiental aqui do município. São duas campanhas. A primeira, ela trata do recolhimento do lixo eletrônico, onde todos os munícipes, todas as famílias que, ao longo do ano, juntaram algum tipo de equipamento eletrônico, seja televisor, computador, rádios, enfim. No que consiste um equipamento eletrônico, a Secretaria de Agricultura, juntamente com o Departamento Ambiental, estará, então, recolhendo esses equipamentos até o dia 5 de agosto. Então, todos que tiverem esses equipamentos em casa, que não sabem como dar a destinação correta, para que tragam até a Prefeitura Municipal, que a Secretaria estará dando o destino correto desses equipamentos. E a segunda campanha, ela trata no quesito do recolhimento de medicamentos veterinários que são usados na bovinocultura leiteira e na suinocultura. Portanto, há muito tempo a gente vem trabalhando essa parte do licenciamento ambiental das propriedades rurais como um todo, e chegou o momento também, pensando no meio ambiente, já que passamos faz poucos dias, no dia 5 de junho, comemoramos o Dia do Meio Ambiente, e a Prefeitura, né, através da Secretaria da Agricultura e o Departamento Ambiental, resolveu lançar essa campanha. Então, a gente pede aqui na condição de vereador, também de servidor público municipal, para que todos os agricultores que têm e que geram tipo de lixo, seja ele agulha, lâmina, bisturi, seringa, bainha, tubo de coleta de sangue, enfim, medicamento veterinário que esteja vencido ou feito uso, para que se dirija até a Secretaria da Agricultura, retirem a embalagem que está disponível, não tem custo nenhum para o agricultor, é só fazer a retirada dessas embalagens junto à secretaria, leva para sua casa, é feito o acondicionamento correto, separado por grupos, grupo E, grupo A e o grupo B, e depois nos trazem até a Secretaria de Agricultura, a gente faz a pesagem desse equipamento e automaticamente é emitido um laudo que diz que o agricultor entregou quantidade X de quilos de medicamentos veterinários. Então, é uma campanha, no meu ponto de vista, muito importante, porque muito se fala da preservação ambiental nos dias de hoje, é um tema bastante pertinente, um tema onde ele é bastante debatido no meio social, mas principalmente nas escolas, com as crianças. Então, é importante que nós, enquanto Poder Público, enquanto Câmara Municipal de Vereadores, a gente também possa fazer esse trabalho de educação ambiental para que todos deem o destino correto desses, seja equipamento eletrônico ou seja de uso de medicamento veterinário. Né? Então, a gente se preocupa com isso, estamos organizando esta campanha, então, e a gente pede a colaboração de todos. Por hoje era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Silvana. Que passa o tempo, então, para o vereador Ramon Gasparetto, tempo de até 10 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, vereadora Dejane, colegas vereadores, quem nos escuta através do portal. Bom, eu encaminhei, durante a outra semana, algumas indicações no que diz respeito à melhoria de sinalização. Então, por várias vezes, algumas pessoas me solicitaram e eu, por esquecimento mesmo, acabei deixando passar e fui cobrado novamente. Então, refiz, ou melhor, fiz as indicações para melhorar a sinalização da Avenida Sarandi, esquina com a Rua Santo Antônio, que é essa rua da Brigada Militar, e da própria Santo Antônio com a Padre Eugênio. Eu não me refiro que não há sinalização, mas às vezes o que o pessoal, pelo menos comigo, comenta, é que às vezes não consegue identificar quem é a preferencial. E aí um chega, outro corta e assim vai. Então vai ficar simplesmente um pedido para que com o passar do tempo a Secretaria de Obras ou outra secretaria puder talvez deixar alguma placa mais evidente nesse trecho, melhorar com faixa de segurança, para que a população defina, saiba definir qual é a preferencial ali. Em função disso, também eu encaminhei, mas hoje não veio para o plenário, uma outra indicação que será comentada na próxima vez a respeito de uma melhoria e de uma campanha de educação de trânsito, que eu acho fundamental aqui para o nosso município, mas vamos conversar na próxima vez. Aqui na Rua Nossa Senhora do Rosário, esquina com a Avenida Oswaldo Cruz, os moradores ali solicitaram então uma lixeira com tampa metálica, que segundo eles não tem lixeira, e quando colocam ali, os animais de rua acabam destruindo, né, levando as sacolas, tudo que tem ali. Então fica esse pedido também, dessa instalação dessa lixeira, mais uma na cidade, várias que foram pedidas foram colocadas. Então, se o Poder Público puder colaborar com isso, nós ficamos agradecidos. E também deixamos um projeto de lei em que visa fazer com que autoriza a instalação de placas de identificação nas ruas dos municípios. O que a gente se refere com isso? Existem ruas do nosso município que não têm placa de identificação, e com isso, para não ficar no aguardo do poder público, e o poder do público ter que gastar, investir um valor nessa identificação, não tirando a responsabilidade dele, que alguma pessoa, algum morador, algum qualquer pessoa que queira colocar a placa e patrociná-la, possa ser feito mediante aprovação da Secretaria da Administração. Os vereadores comentaram que agora veio um dinheiro para instalações de placas nas saídas do município e para ruas que não tem, mas eu acho que, nesse caso, não são duas coisas diferentes. Podem ser instaladas placas e pode ser deixado o projeto aprovado para futuramente. Talvez daqui 2, 3 anos não tenha recurso para denominar alguma rua. Então ficaria já salvo o projeto, já aprovado. Então conto com o apoio de todos os vereadores para aprovação desse projeto. E eu só gostaria de fazer um questionamento, se o vereador Nerei puder me informar depois. Só qual foi o valor gasto na implantação desse outdoor ali? Se foi dinheiro nosso aqui da prefeitura ou se veio alguma verba assim para a instalação. Obrigado.
Com a palavra o vereador Zico do Bairro. O Dilermando passa o tempo, então. De até 10 minutos, então, vereador Zico.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer um comentário da função do vereador, que é uma função fiscalizadora, e para mim, como vereador, é uma surpresa que derrubaram o pórtico da entrada do trevo de acesso ao centro da cidade, foi derrubado o pórtico, que foi feito por essas mesmas administrações do PP, sem consultar os vereadores, ou sem consultar a população, o que a população achava. Isso, na verdade, é uma queima de dinheiro público. É, que nem o palco que tinha aqui em frente à prefeitura, que teve um gasto e foi feito com aprovação da população, e essa mesma administração paga novamente para tirar o palco que estava em frente à prefeitura. Também é um dinheiro mal gasto, uma obra mal vista, um investimento desnecessário, isso é gasto do dinheiro público. O que eu quero dizer com isso? Com a retirada do pórtico, que, na minha opinião, era um pórtico que tinha um designer muito bom e bem aceito pela população, nesses dias muitas pessoas me questionaram com relação à retirada deste pórtico. E colocaram como sugestão que colocasse essa placa, que colocassem esse negócio que foi feito no trevo de cima, talvez, que não há identificação no trevo de entrada também para o centro da cidade, mais próximo na RS-404, mais próximo ao hotel e chapão Baranco, que identificasse até melhor ficaria. E sem haver necessidade de tirar o pórtico da entrada de Rondinha. Eu sou a favor da identificação dos méritos que os agricultores têm, a todos os agricultores, suinicultores do nosso município, pelo terceiro lugar no estado, como identifica o nosso município na linha de suinicultores, e o quinto lugar na linha de agricultores na área da bacia leiteira. Acho que, como o nosso município recebeu investimentos nesses setores, e que a base da nossa economia, do nosso município, é e vem da agricultura, vem da mão do trabalhador que levanta cedo e dorme tarde, do agricultor do pequeno, médio e grande agricultor do nosso município. Merecem, sim, essa homenagem, para que sejam mais identificados, mas eu acho que houve um equívoco da administração municipal em tirar o pórtico de entrada principal do nosso município e que poderia ter discutido junto com a população e, quem sabe, com nós vereadores, e estaria num lugar até melhor instalado essa placa de identificação. Quero parabenizar os agricultores, os suinicultores do nosso município por estar nesta posição, no terceiro lugar como suinicultores no estado do Rio Grande do Sul e no quinto lugar como bacia leiteira, os maiores produtores de leite do Rio Grande do Sul, que é os nossos agricultores de Rondinha. Mas também, por outro lado, me entristece, enquanto administração, ver que tanto tempo que os agricultores do nosso município muitas vezes tiram licença para fazer alguns trabalhos junto à Secretaria de Obras e vence as licenças e os trabalhos não são feitos. Infelizmente, nós não podemos dizer que tudo que brilha é ouro. Infelizmente, a gente tem que dizer, muitas vezes as pessoas chamam a gente de negativo, mas nós temos que ser realistas. Nós ainda temos no nosso município inúmeras famílias de agricultores, principalmente na bacia leiteira, agricultores que em dias de chuva as vacas atolam até os tetos no meio do barro, por falta de apoio por parte da administração. E lembrando que quem paga o nosso salário é o comércio, é a indústria e é os agricultores. E por nós termos um município onde a base da nossa economia, que é grão, suíno e leite, que é o que paga o nosso salário. Eu acho que o agricultor, ele não deve só receber essa homenagem. Ele deve sim, é quando ele pede uma licença junto ao Executivo Municipal que a Secretaria de Obra atenda ele dentro do prazo para que ele seja também beneficiado, e a todos, sem partido, sem olhar a que grau ele está, sendo pequeno, médio ou grande agricultor. Então, aqui nós temos que trabalhar com uma realidade. O nosso agricultor merece mais. Ainda, infelizmente, temos no nosso município, sim, pessoas, agricultores, que fizeram pedidos para melhorias em suas propriedades, para conseguir produzir mais, como há mais exigência nas propriedades para poder fazer a entrega do leite, nós ainda temos dificuldades, ainda muitas vezes, do próprio caminhão do leite chegar em certas propriedades em nosso município. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós não podemos achar que está tudo brilhando em nosso município. Não é essa a nossa realidade. Sabemos que os agricultores estão de parabéns. A administração também faz, de certa forma, a sua parte. Mas há muito o que fazer ainda por nossos agricultores. Também gostaria de dizer, a respeito da sessão passada, a respeito do que falei como sugestão de que vereador que vai pedir voto, que ele faça parte do legislativo e que não procure cargos no executivo e abandono de cargo como vereador e volte depois no final de sua gestão, deixei como sugestão para se colocar conforme o regimento desta casa, para que isso não se repita e não aconteça mais. Aí o vereador Renato Zanatta vem e diz que no passado aconteceu com a Margarete, que também saiu do setor, do cargo dela, e assumiu uma secretaria. Quero dizer ao vereador, não era vereador na época, mas sou contra isso também, tá? Não quer dizer porque eles erraram que nós vamos permanecer no erro. Errar é humano, burrice é persistir no erro. Eu sou contra isso. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui, e agora estamos quase em períodos eleitorais, e nós temos aqui que ter responsabilidade. No momento, nós temos que decidir. Nós temos a opção. Ou nós concorremos a prefeito, vice-prefeito, ou vereadores, nós temos essa oportunidade de decidir. E no momento que nós for na casa pedir o voto, nós temos a responsabilidade de prestar conta do nosso trabalho, seja no legislativo ou no executivo. Era isso, muito obrigado.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, quem nos escuta através do portal da Câmara, assessor jurídico, secretário, e dizer então também, reiterar as importantes colocações dos colegas hoje na tribuna, no sentido de movimentação e trabalho no nosso município. Estamos vivendo uma pandemia bastante preocupante, chegando para nós uma bandeira vermelha, né? Amanhã haverá um decreto no sentido de Rondinha, mas a região toda bandeira vermelha. Uma grande preocupação e, mesmo assim, as secretarias mantêm o seu trabalho, as pessoas continuam se esforçando, além da Secretaria da Saúde com a exigência maior e o hospital, as demais secretarias, como a gente vem acompanhando, como ouvimos os colegas falando, e também algumas coisas que a gente acompanha através da imprensa. Ouvi também nessa semana a secretária de Educação falando na rádio, preocupada também, tentando organizar duas escolas municipais com muitos professores, muitos alunos. Eu sou professora estadual e acompanho também toda a dedicação da equipe diretiva da escola estadual para que as aulas continuem, os alunos, suas famílias. Eu já falei isso aqui e repito. Mas, além disso, a gente vê, então, um trabalho na agricultura, um trabalho nas obras, um trabalho importante também no meio ambiente, na assistência social, em todas as secretarias. Que importante que é que as pessoas, mesmo com medo, mesmo preocupadas, mantenham, então, o seu ritmo para que a população tenha o que é dela de direito e também não haja um retrocesso, né, no sentido do desenvolvimento. Dizer também que, às vezes, a opinião dos vereadores, a opinião da população, mas também, às vezes, o executivo e sua equipe tomam suas decisões no sentido de reformas, de mudanças, de melhorias. É preciso também que a gente saiba respeitar, por causa de um poder também que a eles é atribuído, como é atribuído a nós um determinado poder. Dizer também, novamente, quanto à questão de vereador que se licencia, é direito do vereador, a lei permite, a população tem todo, quanto mais esclarecida, melhor vai saber valorizar ou cobrar, no sentido de quem recebe a visita ou de quem for pedir voto ou coisa assim. Também dizer que, não tenho bem, vou me informar melhor depois, mas não sei se o regimento interno da Câmara pode definir esse tipo de decisões. Eu acho até que não. Eu acho que deve ser lei maior. Mas, devagarinho, a gente vai andando, vai acomodando, vai fazendo aquilo que a gente acha que é o que precisa para nós podermos desenvolver o nosso trabalho, que eu sempre digo, pouco conhecedora que sou, porque é a minha primeira gestão, é um trabalho silencioso, mas bastante importante. Passa por aqui tudo o que acontece no município. Então, a gente elogia, valoriza, alguns não valorizam, mas nós todos fizemos a nossa parte no sentido de aprovar, de manter para que tudo o que acontece possa acontecer. Se não fosse a palavra ou o voto dos vereadores, isso não aconteceria. Então, prossigamos. Agora, a próxima sessão é final de julho. Vamos observando também a questão das bandeiras e também a nossa postura enquanto Câmara, no sentido até das sessões online, como a gente já fez. Vamos observando, estamos sempre em contato com o jurídico para tomar sempre a melhor decisão. Desejo a todos muito cuidado agora. Prossigam no sentido que, formadores de opinião como somos, para que as pessoas se mantenham se cuidando, porque está preocupante a situação geral, né, da saúde e também do clima, né? A gente tem acompanhado problemas sérios também climáticos, não bastasse a pandemia. Era isso, então, agradeço a atenção e prossigamos agora com a ordem do dia. O secretário procede à leitura, então, eu solicito, do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 22.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 6 de julho de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Teresa Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 22 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 22 de 2020. Os contra, levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito agora ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão do projeto de lei número 23, 2020.
Parecer. Assim como na iniciativa privada, a administração pública pode contratar estagiários. A nova lei do estágio prevê no artigo 9º que os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios podem oferecer estágios. Se não, vejamos. Artigo 9º. As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. De igual forma, encontra superdânio jurídico na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 6 de julho de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Teresa Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 23 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 23 de 2020. Os contra, levantem-se. Os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito agora ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo número 3 de 2020.
Parecer. Prefacialmente, convém ressaltar que o projeto de lei ofertado se resume em autorizar o Executivo Municipal instalar placas de identificação nas ruas do município. Cuida-se, pois, de mera autorização, sem infringência à autotutela do Poder Executivo, que lhe garante o direito de legislar, anulando seus próprios atos, quando eivados de vícios, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Contudo, de rigor sejam, em todos os casos, observadas as leis e a tramitação que regulamentam a matéria, não havendo óbice à aprovação. Em linhas gerais, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha 6 de julho de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Teresa Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 3 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 3 de 2020. Os contra, levantem-se. Os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, 29 de julho de 2020. Boa noite.